Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, como é bom! Você não imagina o quanto que eu fico aqui na expectativa dos nossos encontros aqui no nosso Vida e Saúde. Você tá bem? Fala comigo. Pode me contar. Você tá bem? Tá tudo certo? Como é que estão as coisas aí em casa? Olha, eu acho que se eu te ajudar a descascar a batata hoje aí, colocar o feijão no fogo, acho que vai ficar melhor o dia, não vai? Vou facilitar pra você. Aí no final do programa, todo mundo me chama atenção. As batatas estão aqui, não é? Vamos bater papo, vamos conversar. Vocês está na sintonia da Rádio Novo Tempo, ao vivo para todo o Brasil, através das nossas 18 emissoras Novo Tempo, já 19 emissoras Novo Tempo, espalhadas pelo Brasil. A gente agradece aí aos nossos locutores de cada região que anunciou, incentivou aí a audiência do nosso Vida e Saúde. Muito obrigada, meus amigos. Muito bem, é o Vida e Saúde aqui, um programa que ensina a gente a ter mais qualidade de vida, termos mais saúde, a vivermos melhor, não é? Aqui na sua Novo Tempo. Sou sua mana do rádio, meu nome é Rose Andrade e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem na criança. Me diga, quem que nunca ficou assim, vai de novo, mamãe, petiteia, quando criança começa a falar assim, soltar aqueles primeiros sonzinhos, né, da, ta, mamá, nanana, papá, não é? Ah, gente, é muito lindo, não é? É maravilhoso, a gente fica emocionado, a gente quer tirar foto, a gente grava vídeo, a gente conta pra todo mundo, não é? Aí você pede assim, pede, faz, neném, papai, mãe. Aí a criança não faz, né? Aí só faz pra você, né? Aí você fica estimulando, incentivando. É uma fase muito gostosa das nossas crianças, não é mesmo? Bom, mas e quando as palavrinhas começam assim, no ponto de vista do pai e da mãe, demoram a aparecer? Meu filho tem quase 2 anos e fala muito pouquinho, pouquíssimas palavras. Será que isso é normal, Rose? Vamos buscar essa informação. Ou ainda assim, olha, meu sobrinho tem a mesma idade. Ó, os dois, 3 anos, 4 anos, um já tá fazendo um monte de coisa, o meu não. Vamos tirar dúvidas, não é? Pra gente acalmar o coração. Acalma o coração. Hoje no programa você vai ficar com o coração calmo, vai ter orientação pra saber qual caminho você vai utilizar aí, tá bom? Mas eu quero saber, você me conta, qual foi a primeira palavrinha que seu filho disse? Ou que seu sobrinho disse, não é? Uma criança próxima aí. Eu quero dar risada aqui hoje pra dizer, mas você tem que colocar aqui pra gente exatamente o que ele disse. Não que você entendeu, o que ele disse, tá bom? Fico te esperando no 12981510081. Enquanto isso, vou chamar meus amigos por aqui. Estamos aqui ao vivo. Raul, vou começar com você. Tudo bem com você?
Tudo bem, Rose.
Quais foram as primeiras palavrinhas que os seus... Pode falar só de 3.
Tá.
Os demais...
Os outros...
brincadeira,
se
gente.
Se tiver, não é oficial.
Não, brincadeira. Quais foram aí as primeiras palavrinhas?
Primeira vez, 7 meses de idade, a minha filha, Lauren, a gente estava saindo para passear. Ela ouviu um passarinho... Uhum. Ela apontou o passarinho e fez assim, ó.
Foi o primeiro som que ela...
Foi assim, ó, a primeira coisa que a gente entendeu que era alguma coisa que ela queria dizer. Mas palavra mesmo, foi com uns... não sei se foi uns 10 meses, 11 meses. Papá.
Papá.
Que era eu, me referindo. Ah, papá.
Era eu. Não era comidinha, não. Eu também acho que era papazinho, assim, hein? Eu tô achando.
E o meu segundo, ele apontou o carro e falou... Carro.
Ah, é? Antes carro. De papai e mamãe.
É, sem primeira.
E o terceiro?
E até hoje, o terceiro eu não sei, Rodrigo.
Gente, a gente sempre brinca com a quantidade de filhos que o Raul tem. É sempre uma brincadeira, tá? Ele tem 3 filhos.
Terceiro filho sofre, né?
Mas a gente gosta.
Primeiro tem álbum, segundo um fotógrafo profissional. O segundo é um álbum com agenda, o terceiro, que álbum?
Já ouvi falar da chupeta quando cai, né? Depois eu conto essa história. Mas Raul, vamos lá, você continua aí na sua mentoria. Pessoal da rádio chegando, os ouvintes, homens e mulheres que querem ali ficar no peso saudável, sim, ideal,
isso aí.
Né?
Rose, não só ficar no peso ideal, mas recuperar a saúde, né, Rose? Controlar o diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas aí que pra medicina tradicional dizem não ter cura ou precisa ficar tomando remédio pro resto da vida. Não é isso que a gente vê todos os dias na nossa mentoria, graças a Deus. Se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e recuperar a sua saúde de forma definitiva, porque é um método que Deus deixou pra gente... É só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita e nessa sessão você vai ser apresentado ali os melhores planos que melhor se adequa ao seu caso.
Muito obrigada. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Isso.
Grazi Donato, bom dia. Ô, Grazi, eu fico pensando, eu queria tanto um dia apresentar o programa com cabelo molhado igual você. Não dá certo.
Ai, bom, tá vendo?
Que liberdade. Mas me diga, qual foi a primeira palavrinha do B?
Rose, primeira palavrinha do B. Mamá. Que não era de mamãe, não. Eu acho que era de mamá mesmo.
Tá certo, esperto ele, né? Esperto.
É
muito
verdade.
Bom. Ô, Grazi, muito bom receber você aqui novamente. E aí, as meninas? Mentoria quinta, né? Eu sempre erro. É quinta?
É quinta-feira. Hoje é do Raul, né?
Hoje é do Raul, Fala da sua mentoria mais uma vez pra quem tá chegando agora, chegando hoje.
Claro, minha mentoria é um acompanhamento, Rose, de um ano, somente para mulheres, em que a gente trata muitos assuntos voltados ao feminino, né? Autoestima, autocuidado, a mulher ter olhar para ela, né? Para alimentação, para a forma que ela se cuida e se trata, para que ela possa ser melhor para tratar ainda a família, os outros melhor. Porque às vezes a mulher se coloca de lado, se estressa. E vive um ciclo, né, de cuidar dos outros e não cuidar delas mesmas. Então a gente ajuda, assim, nessa reconexão. Tem muitas mamães lá que às vezes tem bebê e daí se perdem no caminho. E aí o FEM ajuda elas a se reconectarem com elas mesmas, né? Então tem sido uma bênção. E é arroba Grazi Donato, meu Instagram, para quem quiser conhecer ali, me chama no inbox. Ou então clica no link da bio, me chama no WhatsApp para tirar dúvidas, para poder fazer parte dessa mentoria, que é um acompanhamento de um ano comigo, com a Emanuele Salles. E vai ser um prazer ter as ouvintes da rádio. Já vou avisar que quem for ouvinte da rádio já avisa que tem condição especial.
Beleza, muito bom. Obrigada, Grazi. Então conheço o método FEM, que é o método da Grazi e da Emanuele Salles, só para as mulheres, ok? Arroba Grazi Donato. E ela é a primeira vez aqui com a gente, né, produção? A primeira vez, que quando eu tô de férias, aí a Lu também traz os convidados, por isso que a gente sempre confirma. É a primeira vez aqui com a gente, a primeira de muitas outras, com certeza. A doutora Renata aqui com a gente, que é fonoaudióloga. Gente, ela é fonoclínica, mentora de mães fono, né? 20 anos de prática clínica, especialista em fluência. Olha quanta coisa, influência e linguagem. E o programa, ela tem um programa que ajuda os pais a estimularem a fala nas crianças. Olha que beleza, doutora. Bem-vinda! Tudo bem?
Olá. Tudo ótimo. Melhor ainda aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na Rádio Novo Tempo.
Alegria nossa. Agora me ensina a falar o seu sobrenome aí completo. Vamos lá, para ver se eu aprendo, se a gente aprende aqui. É doutora Renata...
Renata Bertagnoli Donadelli.
Bertagnoli.
Esse é
italiano.
Bertagnoli. Tudo bom, gente.
A senhora estava falando para eu fazer uma comparação aqui em off, não é isso? Com uma outra palavra, não é?
Eu estava dando alguns recursos mnemônicos para você lembrar do
pra gente
gnoli,
associar.
Com nhoque, ou nhoque, né? Ou com bole.
Pois é. E sua rede social? Como é que a gente acha? Para a gente ter informações sobre o programa que ajuda os pais a estimularem a fala nas crianças.
Você vai me encontrar como Renata Donadelli Fono. Tanto se você colocar no Instagram, no Google, e eu tenho todo um material para tirar toda dúvida da mamãe em relação à fala e à linguagem.
Você tem um programa, é uma mentoria?
Eu desenvolvi um método para ensinar a mamãe a estimular a fala da criança em casa.
Legal.
E esse método tem revolucionado a vida durante 5 anos aí de muitos pais, tanto aqui no Brasil como no mundo, quem fala o português. Mas também pessoas bilíngues têm usado o método para estimular cada um na sua língua, porque, na verdade, é como estimula. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso. Então, são dicas práticas do dia a dia da mãe.
Legal.
O que eu amo é comunicação. Então, desde o desenvolvimento da criança até um adulto, né?
Ah, que legal, doutora. E a gente conhece os planos de pagamento também lá no seu Instagram, isso. Tudo certinho, não é isso?
É um método Orienta Mamãe. Colocando no Google, você acha no Instagram, no Google, no YouTube, o método Orienta Mamãe. Eu sou a primeira fonoaudióloga no Brasil a trabalhar um método fundamentado em inteligência emocional e psicanálise.
Uau, gente! Olha a nossa audiência aí. Siga a doutora nas redes sociais e busque ali conhecer esse plano, esse projeto, tá bom? E os valores também, combinado? Mais uma vez...
Posso falar que eu sou contemporâneo de ensino médio da doutora.
Ah, é? Yeah, que legal!
Juntos. Não vou falar quantos anos atrás.
É, melhor ficar não precisa. Quieto.
Não, não precisa. Lá no NASP. Então, estamos nos reencontrando aqui.
Na época nem era o NASP, era IASP, o Colégio do Coração.
Eu não ia falar, porque agora eles vão fazer a conta.
Que legal. É verdade.
Então, mais uma... não vou fazer a conta, não. Doutora, mais uma vez, seu contato, então, no Instagram.
Renata Donadelli Fono.
Ok. Gente, quero saber qual foi a primeira palavrinha que seu filhotinho aí disse.
Pois ou... eu tava ansiosa.
É, eu quero ouvir.
Pra falar, né?
Quero ouvir. Hã?
Eu tava aqui ansiosa pra falar aqui das minhas filhas. A primeira...
É? Qual é? Qual aí, foi? É.
A primeira foi mamã, óbvio.
Mamã.
Né? Mamã. A Laura, né? Ela foi mamã. Agora, a segunda... Adivinha?
Papá.
Segunda filha.
Não.
Não foi nem mamãe, nem papai.
Foi,
foi Aua.
Aua.
A segunda
Água.
Falou
Aua.
O nome da primeira filha.
Olha, que legal.
Laura.
Laura, Aua.
E eu tenho toda uma explicação.
Que bonitinho.
Por que você acha que a criança, a segunda filha, escuta mais?
Eu
chamando, falando mamãe, eu mesma? Não. Chamando papai ou chamando a irmã? Laura, traz a pomada. Laura, pega a fralda. Ou seja... A criança vai falar aquilo que ela é mais estimulada. Já fica a dica.
Legal, já ficou a dica. Fico te esperando aqui, 12981510081. A gente vai tocar uma música. Tempo pra você participar aqui comigo. Temis Randeri, A Paz do Céu. E eu volto pra gente continuar esse papo que vai ser muito bom aqui na Voz da Esperança.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Seu tom de azul vem nos encontrar. É tão bom poder estar aqui e sentir a paz dentro do coração. Eu queria que hoje sempre fosse assim. E mesmo que amanhã o sol não apareça e o tom do céu azul se esconda nuvens cinzas e comece a molhar, eu posso brincar na chuva. Não foi preciso ir tão longe para encontrar a paz, pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Pois eu descobri que ela sempre estava aqui. Céu, seu tom de azul, vem nos encontrar. É tão bom poder estar aqui e sentir a paz dentro do coração. Eu queria que hoje sempre fosse assim. E mesmo que amanhã o sol não apareça e o tom do céu azul se esconda nuvens cinzas e comece a molhar, eu posso brincar na chuva. Não foi preciso ir tão longe para encontrar a paz, pois eu descobri que ela sempre estava aqui.
Ei, Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Esse somzinho é bom demais,
pois
não é?
Eu descobri que ela sempre estava aqui.
A paz do céu. Temos Andere por aqui na Voz da Esperança. Legal, né? A gente começar com uma música. Já demos o tempo suficiente para você fazer a tarefinha do programa de hoje, que é contar pra gente qual foi a primeira palavra que a sua criança, pode ser seu filho, pode ser seu sobrinho, não é? Qual foi a primeira palavrinha, seu netinho, que você ouviu falando pela primeira vez? Deve ser emocionante, né? Deve não, é emocionante. Então a gente fica te esperando, 12981510081. Eu já separei aqui algumas, a nossa produtora já separou. A Carla diz assim, olha, gente, aqui em casa é uma briga. É uma briga por quê? Porque esse assunto de primeira palavra do nosso filho tem uma discórdia ali. Olha, meu marido fala que foi papá e foi com ele. Mas eu tenho certeza que foi mamãe, porque estava com você, não é, Carla? Muito bom, a Márcia Ferreira de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Meu filho Felipe disse papapai, querendo dizer papai. Papapai, ah, que coisa mais linda da tia Rose. Janaína de Curitiba, oi Rose, tudo bem? A primeira palavra do meu filho Luiz Felipe foi papai. Gente, o Grazi tá ganhando aqui, hein? É papai. Tá ganhando.
Verdade, verdade. Esse é o terror para as mães, né, Rose? Carrega ali, 9 meses depois me fala papai primeiro. É um absurdo isso, gente. Cadê o sindicato?
Não é, não é. Eu tenho uma, sei lá, assim, pode ser que seja mais fácil para falar, será que não? Papai então. E mamãe, não sei. Depois a gente pergunta para a doutora então, aqui.
Exatamente.
Quem tá aí com você?
A Miriam falou aqui, ó. O meu primeiro falou vovô. E Gite.
Gite.
Que era iogurte.
Gucci, acho. Tá.
É mesmo?
E o segundo falou.
Ah, deve ser Gucci. Deve ser Gucci.
É Gucci, verdade. Gucci. Ah, é Gucci. É Gucci. É Gucci. Verdade.
Uhum.
Fofo, muito fofo. Muito legal. A Marane Barbosa, ela fala que, ó, amei. Estava precisando de dicas nesse assunto. Aí, Rose, já tem muita gente com dúvida. A Marane fala que. Ah, ela tem uma filha de 1 ano e 5 meses e ela quer saber aí, né, em que estágio que ela tá, o que ela deveria estar falando. A gente vai aprender tudo isso hoje.
Isso.
Beleza. O Marcelo fala, até que idade se torna preocupante quando a criança não consegue falar, já. A gente já vai falar disso. E também a Lu diz assim, bom dia, lindos, abençoadas, ligado no programa, amo vocês.
Legal demais, gente. Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos à fonte. A gente tem a alegria de ter a doutora Renata aqui com a gente. Eu vou pegar aí o gancho, já começar com a questão que o Raul comentou aqui. Muita gente diz que cada criança tem o seu tempo para falar, que a gente nem deveria comparar crianças ali da mesma idade e tal, e que não há motivo para preocupação. Mas doutora, a gente quer saber, do fundo do coração, realmente isso é verdade? Realmente, a gente tem que deixar a criança meio que livre, ela começa a falar quando ela quiser, ou existe uma idade indicada para isso, hein?
Bem, eu vou explorar essa frase e reconstruí-la com vocês, tá bom?
Sim.
Tem um mito e uma verdade na frase.
Ah,
opa,
é?
Coloquei duas coisas antagônicas. Vamos para a verdade.
Verdade.
Cada criança tem seu tempo. Porém, nós temos um intervalo de tempo adequado.
Verdade.
Ok? Então, essa é a parte da verdade. Qual é o mito? Então, vou esperar, porque cada criança tem seu tempo. Esse é um grande mito e um perigo. Porque eu posso perder a oportunidade de ter uma intervenção se essa criança não estiver dentro do desenvolvimento. Então, qual que é, então? O que é esperado? Existem os marcos do desenvolvimento. Vou dar aqui um exemplo. A gente não tem uma idade, mais ou menos, que a gente espera a criança andar?
Sim.
Se ela não estiver andando, o que a gente vai fazer? Procurar uma ajuda, vai investigar. Que é mais ou menos entre 1 ano que a gente espera. E a fala, o andar e o falar caminham juntos. Então, é nessa faixa etária, entre que a criança anda, que a criança fala. Tá? Entre 1 ano a 1 ano e meio.
É o esperado.
É o esperado.
Ok. Já tem várias mães agora, sim. Opa, já tá até anotando a informação, Grazi Donato.
É verdade. Rose, Arlete Ferrari, ela fala aqui no YouTube. Eu não me lembro a primeira palavra da minha filha, mas eu ensinei ela a falar papai. Para que ele seja chamado no meio da noite.
Estrategista!
Mulher sábia.
Não é? Estrategista.
Essa é a mulher de provérbios.
Ai, doutora, olha só, por mais que haja aí uma preparação para a chegada do primeiro filho, né? Acho que as mães se preparam muito aí para o primeiro. Nem tudo sai como planejado. Então, como que reajusta as expectativas para viver a realidade desse período da vida?
Uhum. Como é que é? Fala de novo, Grazi, que a gente não pegou aqui.
Ai, vocês perderam tudo?
Não, a Rose vai fazer aqui, tá falando.
Daqui, então eu vou fazer. É, então aqui, ó, mito ou verdade? Vou pegar essa daqui. Mito ou verdade? É verdade que os meninos demoram mais pra falar que as meninas?
Então, isso é um mito. Vamos esclarecer isso, tá? Então, prestem atenção. Existe um senso comum que colocam que os meninos demoram mais. Isso é um erro. Uhum. Mas, Renata, na família, vários meninos demoraram mais. Existe uma questão genética que os meninos existem mais alteração de linguagem. É o contrário, é um fator de risco. Os meninos, eles têm um fator de risco genético que demoram mais. Não que eles demoram mais, eles têm um risco para ter atraso de linguagem. Então, não era para a gente se acomodar e dizer, ah, tranquilo. É normal o menino demorar mais. Eu devo fazer o contrário. Peraí, ele é menino. Eu preciso estimular mais. É totalmente o contrário ao senso comum.
Olha que interessante.
Sabia. Brincadeira.
Sabia nada.
Mas existe também uma outra coisa comportamental. A menina é muito mais estimulada para a comunicação do que o menino.
É mesmo.
O menino, geralmente, a gente estimula o quê? Vamos correr, vamos bater uma bola. Você sabe, pega os seus filhos. As brincadeiras que você tem com o menino é muito mais motora.
Mais física.
Física, lutinha e tal. Do que com a menina, que você vai dialogar mais, brincar mais. A menina vai fazer isso também.
E mulher precisa falar mais que homem, então ela também aprende mais
rápido. Não é que ela precisa, é que ela fala, não adianta. Naturalmente, já fala. Mas então, vamos deixar claro.
Que interessante, doutora.
Não é que é normal o menino ele demorar para falar. É o contrário. Um menino tem mais risco para atraso de linguagem. E, inclusive, tem profissionais que falam isso. Não, o menino demora mais para falar. É só ele ler as pesquisas e dados científicos. Não é só de fala. Outras alterações de linguagem, os meninos têm um grupo de risco. Gagueira, para cada 4 homens...
Eu não conheci mulher gaga.
Que gagueja, uma mulher gagueja. Então, se você for no consultório, de qualquer fonoaudiólogo ou de clínicas, você vai ver... Você verá muito mais meninos do que menina. Então você entende que a nossa orientação e a importância de vocês hoje em estar orientando a população é que pode ter muita mãe de menino, tranquilo. Ah, não, é porque ele é menino. Não, é o contrário. As pesquisas dizem que muito mais meninos têm risco para atraso de linguagem. Então eu preciso estimular muito mais um menino do que uma menina. A menina, ela é naturalmente mais estimulada por uma série de coisas. Vai numa sessão de brinquedos. Quantas opções tem pra menina?
É verdade.
Roupas, acessórios.
É verdade, muitas opções.
Muito mais opções. Menino, você coloca roupa. Uma bermuda e uma calça. Ou uma camiseta e uma bermuda e uma calça. A menina tem a tiara, tem a presilha, tem não sei da quanta. Tem a frufru aqui, a bolsinha. É muito mais diálogo.
Interessante, Grazi. Cada resposta da doutora eu vejo um outro programa, viu? Dá pra fazer um outro programa, a gente se aprofundar aí, não é, Grazi? Você.
Sim, verdade. Doutor, sou eu? Não sou eu, não.
Eu vou então.
Então aqui, vai você.
Quais são os fatores, doutora, que podem influenciar no desenvolvimento da linguagem infantil?
São vários fatores, tá? Eu tenho no mínimo 16. Não vai dar tempo a gente falar todos. Eu tenho até um mini curso. Por que meu filho não fala?
Olha.
16 causas, tá?
Interessante.
Vou falar assim, rapidamente. Primeira coisa, audição. Para eu falar bem, eu preciso ouvir bem. E eu não estou falando apenas de surdez, tá? Existem várias alterações auditivas que são até passageiras. Tomando uma medicação, como inflamações no ouvido. Então, a primeira coisa é auditiva, existem várias. Desde as mais simples. A mais simples é acúmulo de cera, por exemplo. Que não devemos nunca limpar o ouvido de uma criança. A cera é para proteger. E às vezes acontece quando a mãe fica limpando com cotonete, ela vai empurrando a cera e se torna uma rolha de cera, que aquilo tem dificuldade depois para a criança ouvir. Então, questões auditivas, questões cognitivas. Às vezes a criança tem uma dificuldade de cognição, questões orgânicas, síndromes, são várias, comprometimento em si da linguagem, que tem que fazer uma avaliação para entender. E tem a questão, tem orgânicas e ambientais.
Uhum.
E se eu contar para vocês que as ambientais ganham?
Olha, sério? Só.
Nós temos a genética...
E a epigenética. De novo, a epigenética ganhando.
Epigenética que
a epigenética
programa...
sempre ganha.
Gente, a gente tem um programa sobre epigenética. Você acha aí no nosso vídeo de saúde aqui da Rádio Novo Tempo, no youtube.com/novotempo-rádio.
E aí, então, vocês estão entendendo, quando a gente fala de epigenética, o quanto a gente pode mudar da realidade.
Exato.
E essa é a minha missão, de ajudar as mães nesse Brasil a gente a exterminar o atraso de fala. Porque a cada 10 crianças com atraso de fala, 8.
Uau!
São ambientais.
Uhum.
A família poderia mudar esse ambiente estimulador da criança.
Uhum.
Que legal.
Gente, muito legal, né? Deixa eu ler mais participações aqui na programação. Minha ouvinte Rose, minha xará, tá dizendo água. Meu neto disse água, de tanto a gente oferecer água para ele. Olha,
viram?
Mais uma vez a questão do estímulo.
Com o estímulo?
Né,
é o estímulo. A epigenética, tá vendo? O quanto mais a criança escuta, provavelmente escutava toda hora. Isso aqui é água. Ah, pega água. Ah, tá, água.
Ainda bem que... Bom.
Pode falar.
Não, eu só não quero criança falando coca.
Tá bom. Vamos lá. Edneia de Floripa. Bom dia, Rádio Novo Tempo. Aqui é Edneia. Minha filha Valentina falou a primeira palavra 1 ano de idade. A palavra foi vovó. A vovó devia conversar bastante com ela, né? Deve ser. Muito interessante. Gente, vamos lá. Então, as primeiras palavras do bebê, doutora, são palavras muito esperadas, né? Pelos pais, né? Todo mundo sonha ouvir mamãe, ouvir papai, né? Antes mesmo dos 12 meses. Nessa fase, a criança realmente já está se comunicando, porque você disse ali entre um ano e meio, né? Mas tem crianças que antes já começam a balbuciar ali umas palavrinhas. Ela realmente está falando papai e mamãe, ou ela está ali, quem sabe, testando os sons? Depois do intervalo, a senhora responde pra gente, combinado? Então vamos lá, será que isso que a gente está ouvindo ali, os bebezinhos, é papai e mamãe mesmo? Curiosidade? Depois do intervalo, então, a gente volta. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, 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 já estamos de volta, minha amiga dona de casa, tudo bom ter você aqui, tudo de bom ter você aqui, você ganha nosso coração com a nossa, com essa audiência de presente que a gente dá que a gente espera e recebe de você sempre com muito carinho. Cada programa é feito com muito carinho e a gente espera entregar o melhor da informação que faça diferença em sua vida. Querido, querida, por falar em informação, você sabe que é forninho, né? Saiu do forninho, tá? Oi, tá até quentinho aqui, ó, que saiu do forno agora, essa semana. Presente para você a nossa nova revista, O Céu ou o Inferno. E tem temas bem interessantes. Boas ações me levam ao céu, entrar no céu é de graça, existe predestinação. E essa capa é uma capa que, assim, ela é desconfortável, viu? É uma capa que mexe com as nossas inquietudes, assim. Tem um ser humano, e aí a gente tem um ser de luz, de um lado, Jesus, né, ali colocando a mão no ombro do ser humano que está ao centro, ali. Aí do outro lado a gente tem um ser das trevas se aproximando do ouvido, e a pessoa, assim, bem ali, com um rosto, assim, meio que paralisado. O céu ou o inferno? Céu ou o inferno? É a nossa nova lição, nossa nova revista, nosso novo estudo, presente para você. Você não paga nem a revista, nem o frete. Você só não vai estudar se você não quiser, viu? Então a gente gostaria de mandar esse presente para você. Você não paga, não paga frete, não paga revista. É presente do projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. Ou seja, alguém já pagou esse custo. O custo da produção da revista, a impressão, né? Tudinho. E o frete também. A Novo Tempo não tem parceria com os Correios, viu? A Novo Tempo tem parceria com os Anjos da Esperança. 12981510081. 12981510081. Você digita assim, céu. Que aí a gente já pega assim a informação. Ah, ele quer a revista, ela quer a revista. A gente fica te esperando quando você mandar pra gente aqui no WhatsApp 12981510081. A gente passa o cadastro online pra você preencher. Combinado? Então vamos seguindo por aqui, mantenha a sintonia. Deixa eu ler alguns recadinhos aqui. A Suelene diz assim: meus filhos, sempre falei muito com eles. Então, a primeira palavrinha do Di foi nega. A Dani foi tetê. E o Daltinho foi angu. Ai, a gente guarda no coração, né? No coração as primeiras palavrinhas. Vamos lá, mais um. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Somos traídos pelos filhos. 9 meses. Sai a primeira palavra. Papai. Aí aqui, olha. Ela conta pra gente. O meu filho pronunciou Badê, que é o pai. E Gude, que é água. Gude. Ai, que bonitinho, não é? Bom, eu não sei se todos os pais estarão preparados para essa resposta aqui da doutora, mas eu vou retomar. Eu fiz uma pergunta que as primeiras palavras do bebê, esse momento é um momento muito esperado. E a doutora comentou com a gente que é esperado ali entre um ano e meio, não é? Então, tem crianças até bem novinhas mesmo, não é? Que já começa aquele sonzinho e tal, e a gente fica na expectativa, fala mamãe, fala, 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 papai, fala, 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 e aí sai um sonzinho ali. Bom, a pergunta, todo mundo tá sentado, todo mundo tá assim, né, tranquilo, então vamos lá, doutora. Quando a criança fica falando esses sonzinhos aí, na verdade já tá falando mesmo papai, mamãe, por favor, dê essa resposta devagar.
E porque às vezes a palavra nem tem a ver com a palavra.
É verdade, por exemplo, aqui.
Papai tem a ver, o som é...
Sons, como você falou da sua filha.
Fez pu. E ela se referia ao pão como tutu. Tutu, tem nada a ver com pão. Por que a gente acha que é pão?
Exatamente, a minha filha, a gente fala assim, dá beijo. Ela não fazia o bico e o som do beijo. Ela fazia assim no nosso rosto. Bá. Bá. Uhum. Aí o que você acha que a família começou a falar? Me dá?
Bá. Bá.
Me dá bá. Aí eu comecei, opa, gente, me dá beijo. Ela pode falar bá. Mas nós temos que falar, me dá beijo. Eu preciso dar um modelo pra ela. Sim. Mas vamos lá, a resposta?
Vamos lá.
Até hoje ela me pede tutu, então, ó.
Tutu não. Vamos lá. Ela fez carinha de não, né, gente? Ela fez não, isso não. Vamos lá. O que você está se referindo, na verdade, não são as primeiras palavras. São os primeiros sons, o balbucio. O bebê começa entre os seus 3, 4 meses, né? Aqueles sonzinhos, sabe? O agu, ba, ba, esse brincar com sons é natural, instintivo. Você estimulando a criança ou não, esse balbucio irá acontecer.
É mesmo?
Curiosidade. Até se a criança for surda.
Olha.
Ela vai balbuciar.
E alguns casos que a criança não balbucia, opa, peraí, tem alguma alteração nesse desenvolvimento da linguagem. É esperado que a criança balbucie. É interessante, uma criança surda, por exemplo, ela balbucia e depois ela para de balbuciar. Por quê? Ela não teve a retroalimentação. Ela não se ouve. Então, ela para. Normalmente, a gente acha a coisa mais linda, não é? O que a gente faz? A gente retroalimenta a criança. Ai, gente, agu, agu. A gente faz junto com a criança, a gente brinca. E aí vira o primeiro diálogo. A gente começa a brincar, esse jogo simbólico da oralidade. Então, primeiro a criança está balbuciando. Desculpa, mamãe, papai. Ela está brincando com sons. Desculpa, Raul.
Raul, não vai chorar agora aqui não, Raul. Raul está decepcionado.
Não, 7 meses já ela já está começando a ser intencional. Mas se fosse antes, eu ia dizer, Raul, desculpa, mas ela estava brincando com sons. Mas eu preciso dar parabéns para o Raul.
Sim, porque ele incentivou também.
Porque ele deu significado. A criança, ela pode falar, às vezes, até sem querer. Eu não acredito nisso. Eu acho que a criança sempre fala intencional. Se ela sempre está intencional na linguagem. Mas se o ambiente, a epigenética, se o ambiente reforça, ela continua fazendo. Então, é parabéns sim para o Raul. Porque se ele não tivesse falado, ela falou piu-piu, ela fez o som do piu-piu com 7 meses, ela não teria continuado a falar.
Olha, que interessante, gente.
Reforçou aquele
reforço positivo. É retroalimentação para o cérebro. Né? Se eu, o pessoal estava falando espanhol aqui antes da gente começar. Se eu começar a escutar em espanhol, eu começo a falar uma palavra e ela fala comigo em espanhol, o que, que eu falo? Pô, tô aprendendo espanhol, que legal. O meu cérebro, ele se motiva porque ele tá no caminho certo.
Legal.
Legal, muito legal. Legal que eu tô lembrando aqui das fases do Benício, quando ele era assim, antes de um aninho, ele olhava a melancia e falava, tipo assim, que delícia, sabe? Igual adulto. Tipo, e era a fruta preferida dele.
Acho que ele queria falar, melancia.
É isso aí.
Era muito difícil, né? Aí até hoje ele lembra que ele fazia isso. Então ele olhava a melancia e apontava, tipo, me dá, eu quero isso. Muito fofo, gente. Mas, é muito legal ele se comunicando, né?
Mas veja a importância da mãe dar o significado. Olha quanto de significado que ela deu. Ele tava com vontade, era a fruta preferida. A mãe, ela já dá significado antes da criança falar, inclusive.
Saber o significado. Tá?
Não, antes da criança falar, antes da criança nascer. Tá na barriga, a mãe fala, ai, tá com vontade de comer melancia. Ai, tá com saudade da vovó.
Verdade.
Isso é muito bom.
É bom, tá bom. Desculpa, amor.
Desculpa, amor. Raul está se redimindo aqui.
Como que você sabe que ela quer isso aqui?
Ai, tem uma participação da Mara Rubi, ela fala, bom dia, eu amo vocês. A primeira palavra do meu filho foi papai. Ela fala que eles ficaram super felizes, mas ele não falou mais. Aí depois de algum tempo falou de novo, deve ser exatamente por isso, né, doutora, que você falou. Não tá balbuciando, né, às vezes não tá pronunciando a palavra, né.
Isso, e também, às vezes...
Agora, minha dúvida...
Não sei como é que foi a reação da família, tá? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes eles comemoram tanto que a criança falou, que assusta a criança.
Olha!
Falou papai! Aí a criança... Hã? Que foi? Alguém anotou a placa? O que que aconteceu?
Assustou.
E às vezes assusta a criança. Então,
eu
sei
que não vou falar de novo, né? Porque vem essa barulheira aí.
Imagine, se a criança pudesse argumentar, só que ela tá aprendendo. Então... E às vezes, não comemorei, não. Mas a cobrança. Existe uma cobrança. Sabe aquele, o dito, não dito? Às vezes, a cobrança da família. Agora ele falou papai. Fala papai agora. Fala papai. Ah, você sabe falar papai? Ele acabou de falar papai. Existe uma cobrança e não, ninguém fala sob pressão.
Tá.
Quanto mais uma criança está aprendendo a falar.
Ah, doutora, agora acho que é a pergunta que não quer calar. Ali por volta dos 18 meses, né, de idade, os especialistas já podem fechar o diagnóstico de autismo. Então, quais são os sinais na linguagem que indicam que uma criança pode ter esse transtorno?
Muito boa pergunta. A gente está aí numa época de semana do autismo. Amanhã.
Abril.
Amanhã é o dia mundial do autismo, dia 2 de abril. Então, assim, é uma conscientização muito importante, porque a criança... O atraso de fala é um dos sinais do autismo. Não quer dizer que uma criança que tem atraso de fala tenha autismo, ok? Mas é uma das características. Existem várias outras. Eu acho que a gente teria que ter um programa só para falar dos sinais. Mas, rapidamente, precisa investigar se a criança perdeu habilidades. Nossa, ele falava tal coisa, tal... Não fala mais. Essa criança não fica olhando o contato visual... Provavelmente, quando o Raul falou da filha dele que fez o som do passarinho, eles estavam tendo contato visual, tanto que ele percebeu que ela olhou para o passarinho, que ela apontou. Sim. Então, contato visual é muito importante na comunicação. A criança, você chama, ela não atende. Então, existem alguns sinais, né, que estão dentro do autismo clássico, tá? Mas o espectro, ele é muito amplo. Nem toda criança que tem autismo, ela tem atraso de linguagem. Ok? Mas esses são os... E o diagnóstico, você pode até ter isso antes de um ano e meio, tá? Não é para esperar. Por isso que é importante. A criança, ela pode começar a falar entre um ano ou até menos, como a gente até mencionou, algumas mamães aqui falaram até menos de um ano. Até, no máximo, um ano e meio. E, infelizmente, muitos se esperam. E aí pode ser, não é que seja tarde demais, mas é mais difícil de reverter. Mesmo que a criança tenha autismo ou qualquer outra causa, eu preciso de uma intervenção o mais rápido possível.
Okay.
Muito bom, doutora. De forma geral, a partir de que idade, então, que a criança já começa a construir frases mais complexas e manter conversas mais curtas ali?
Quando ela está com um ano e meio, os 18 meses, ela já começa a fazer pequenas frases curtinhas, né? Dá? Dá aula? Então, por exemplo, dá água, né? É ó, au, au. Então, ó é o olha. Então, pedaços de palavras, segmentos de palavras, formando uma frase. Isso é importante porque tem mãe que acha que só conta uma palavra se for a palavra completa. E não é. Ela pode falar a, pra água. Eu já conto como uma palavra. Porque lembra do que eu falei? Da importância de dar o significado? Tá. Não, minha filha falou água. Ela fala a, mas é água. Minha filha falou beijo, mas ela falou bah. Mas a minha filha pediu beijo. Eu dou o significado. Então, um ano e meio, ela começa a fazer pequenas frases. E 2 anos, ela já fala algumas frases curtas e fala cerca de 200 palavras. Com 2 anos. Então, não é normal uma criança de 2 anos não falar.
É, eu brinco que com 1 ano e meio eu já trocava ideia com a minha filha.
Então.
É um negócio mais avançado.
1 ano e meio.
É. Imagina aqui, olha. Tem uma pergunta tocando nesse assunto aqui, olha. O Flávio, de Poços de Caldas, diz, ele tem 3 gêmeas. Fizeram 2 anos, dia 20 de março. Ai, gente, imagina, 3, que lindas. Lindo. Uma delas, aí tá dividido assim, ó. Uma delas fala de tudo, de tudo. A outra fala pouco. E uma outra fala só, ela não fala, ela só resmunga.
2 anos, ele falou.
É, 2 anos. Então, uma fala, a outra fala de tudo, a outra fala pouco e a outra só resmunga. E o pediatra pediu para aguardar mais um pouco antes de fazer alguns exames específicos. E ele fala que a família estimula muito as 3 através da conversação. Então, ele tá dizendo, doutora, isso é normal? Em gêmeos, trigêmeos, né?
Então, mas o que o pediatra tá falando de exames específicos, mas não deixar de estimular? Tá? Por quê? Médico, para quem você pergunta? Médico, ele vai atrás de exame, medicação e tratamentos. Nesta idade, qual é o tratamento? Qual o remédio? Estimular. Então, se ele estimular de uma forma correta, o que que acontece? São 3 crianças. Uma já está dentro do que é esperado para a idade. 2 anos, falando mais de 200 palavras. Ele falou que ela está falando tudo.
É,
ou seja, ele perdeu a conta. Essa menina fala muito mais do que 200 palavras. Tá? Os pais não chegam a 200. Eles falam assim, ah, não consigo contar de tantas palavras que são. Então, o que é esperado? A mesma coisa para as 2 filhas. Ah, mas você está comparando. Não, eu estou falando de marcos do desenvolvimento. Tá? Então, é esperado que as outras 2 também tenham essa capacidade comunicativa. Primeira coisa, gêmeos, trigêmeos, a gente tem muitas vezes um fala pelo outro, então aí é epigenética total, mas eu também não posso descartar. Pode ser que tenha alguma coisa, a outra menina só vai saber como? Avaliando. A princípio, eu não recomendo já para ele investigação clínica, eu recomendo estimulação. Por quê? Como é que eu vou saber se a criança tem um problema ou se é falta de estímulo?
Verdade.
Estimulando.
É.
Eu estimulo. Ela começa a se desenvolver, então faltava estímulo.
Você sabe que eu me lembrei de uma situação parecida? Uma falava tudo e a irmãzinha só resmungava também. Aí a mais velha traduzia. Então ela tá falando assim, assim, assim. Aí a mãe falava, não, eu quero que ela fale. Como é que é isso? A gente aceita essa tradução inicialmente? Ou a gente tem que pedir para que a pequenininha fale?
Quando você começou a narrar que uma falava, tal, eu já imaginei que a terceira que ele tá... Não, a gente nem sabe se é a terceira, porque a gente sabe que os gêmeos nasceram. Mas tem o primeiro, o segundo, né? Tal, por questão de segundos que nasceu primeiro. Eu já imaginava que uma delas não falaria nada. Por quê? Lugar de fala.
Como assim?
Um irmão. Isso é típico de gêmeos, trigêmeos.
Jacó e Esaú, não.
Exatamente. É natural. Um vai se sobressair e um ocupa um lugar e o outro deixa o outro ocupar o lugar. Tá? Então, assim, isso porque eu estou falando só de comunicação, tá bom? Que vai refletir e esse pai precisa ter esse equilíbrio, porque isso vai se refletir na vida dessas crianças. Olha. Nós não estamos falando só de fala. Eu estou falando de comportamento, estou falando de estrutura de personalidade. Deu para entender a minha missão sobre estimulação de fala? Porque a nossa inteligência, todo o nosso raciocínio é organizado pela nossa fala. Uau. E a G já fala sobre isso, tá? Então, que eu oriento ele? A primeira coisa, não é que eu tô puxando a sardinha pro meu programa, não. É porque eu já vi isso acontecer e eu já trabalhei com muitos gêmeos. Eu sugiro ele entrar num programa de estimulação.
Para que ele
eu
possa aprender.
O meu, mas poderia ser um outro. Uhum. O importante é que ele… E que tenha essa visão, tá? Porque existe esse programa de estimulação que não tem essa visão do local de fala de cada um na família. Eu trabalho a estruturação da família no setor comunicação.
Okay. Incrível. Nossa, muito bom. A gente tem uma participação do Carlos Rocha aqui. Ele fala assim, ó, que o filho dele mora nos Estados Unidos, casou com uma moça de lá e agora em junho nasce o netinho, né? E aí ele pergunta, né, preocupado, como que fica a cabeça dessa criança para falar, né? Uhum. Que os pais têm que escolher algum idioma. E a dúvida é exatamente isso, doutora. Expor na infância aí, né, a duas línguas. Isso é bom ou é ruim para a criança?
Isso acontece com os meus também, né?
A gente
faz a... Como é que fala? A alfabetização em inglês deles, né?
No homeschooling.
No homeschool, é. Mas que eu saiba, atrasa um pouco, sim, né? Algum desenvolvimento, mas não sei. E aí, doutora?
Vamos ver a verdade? Raul, eu preciso te dizer que isso é um mito, querido.
Olha só.
É um mito. O nosso cérebro está preparado para o trabalho... a estimulação bilíngue. Isso, infelizmente, nós somos contaminados pela cultura brasileira.
Uhum.
Porque no Brasil, nós não temos uma natural estimulação bilíngue, certo?
Uhum.
O inglês aqui no Brasil, ele não é de tão... Hoje está mais, mas não é de tão fácil acesso.
Uhum.
Agora, em outros países, você mora em outros, e viaja muito. Não é comum?
É
a família, um pai ser de uma naturalidade, a mãe é de outra.
Tem nas escolas já, desde pequenininho, outras línguas.
Muito,
né?
Naturalmente,
francês,
naturalmente ser uma escola com dois idiomas, certo? Isso é uma cultura brasileira e gerou um mito muito grande entre os brasileiros, né? Inclusive, a semana que vem eu estarei em Orlando e lá muitas mães falam: não, é normal meu filho atrasar porque ele é bilíngue. Não é normal. A estimulação não está feita corretamente. Aí é outra coisa, né? O que é o bilinguismo? Como é que está sendo feito? Agora, se... Raul, você estimulou seus filhos junto português e inglês, naturalmente o cérebro, ele é tranquilo para entender a criança em... Vamos pensar, vou dar um exemplo prático, vocês vão entender a argumentação. A criança entende que mãe chama mãe, mamãe, amor, que às vezes o marido chama ela de amor, e tem o nome dela, Renata. Então minha filha, ela cresceu escutando a mamãe ser chamada de quatro formas diferentes. E vocês acham que confundiu a cabecinha dela?
Não.
Não. E por que você acha que a criança aprende cachorro e dog e vai confundir a cabeça dela?
Verdade.
Muito legal.
Eu tenho outros argumentos, mas o tempo não nos permite.
Que eu faço agora? Não quero, posso me rebelar aqui.
Vamos fazer um só de bilinguismo que tem mais explicações.
Vamos fazer
uma explicação apenas.
Doutora, a senhora promete que vai ver.
Vem.
Você vai vir aqui, não é a única vez. Ó, tem um monte de perguntas, nós não esgotamos, mas aí é um primeiro passo para a gente refletir, pensar, buscar aí a ajuda médica. Deixa mais uma vez o seu Instagram para o pessoal procurar esse programa maravilhoso para estimular.
Programa Orienta Mamãe, que há 5 anos, mais de 3 mil mamães e papais, a gente fala mamãe, que é a mãe que puxa isso, mas a família toda, então um programa que tem uma visão da fonoaudiologia, inteligência emocional e a psicanálise, de como é a formação social da mente e o desenvolvimento da fala, tá?
Sim.
Isso é único no Brasil, que eu desenvolvi esse método.
Então é o @, me fala novamente.
Renata Donadelli Fono.
@ Renata Donadelli Fono. Ok, pessoal, guardou? Se alguém ficou na dúvida, pede aqui pra gente novamente o Insta da doutora, o contato. Ai, doutora, amei. Vamos virar melhores amigos aqui no nosso Vida e Saúde, já no primeiro encontro, viu?
Que bom, que bom. Fiquei muito feliz. Eu quero mandar um abraço pra todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Especial para as minhas duas filhas, tá? A Laura e a Anne.
Ai,
mas eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e com meu grande amigo Raul. Foi muito bom a gente matar um pouquinho da saudade aqui.
Que bom, muito bom, né? Raul, foi muito maravilhoso, né?
Bom demais, tá? Eu vou cobrar eles, viu? Renata, pode deixar, vou cobrar para você voltar.
Tá bom.
Obrigado, que Deus continue te abençoando. Boa viagem lá para os Estados Unidos e que Deus te abençoe.
Amém, amém.
Vou deixar um verso aqui, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
Muito bem.
E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão com o nosso time.
Muito bem, obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi Donato!
Muito bom, obrigada, doutora. Volte mais vezes. Amamos, amamos o programa com você. É uma comunicadora maravilhosa. É, vou deixar um verso também. Uma resposta gentil afasta a ira, mas a palavra dura desperta a raiva. Provérbios 15, 1. Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @ Grazi Donato. Beijo, beijo e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Ô Lu, já deixa jantado, já deixa. Vai que ela vai pra Orlando, quer ficar só lá e não volta aqui, não é? Então, já deixa agendado. Você gostou, querido ouvinte? Nós amamos. Estamos aguardando aí o Clube da Música que vai começar. Uma bênção também. Enquanto a gente tem esses segundinhos aí pela frente, Céu ou Inferno? É a nossa nova revista Esperança. Saiu essa semana, Céu ou Inferno. Eu sei que você que acompanha a nossa programação tem a coleção das revistas aí. Peça a sua. Você vai mandar pra gente agora, 12981510081, através deste WhatsApp, você digita Céu. Que aí a gente fica sabendo que você deseja essa revista, que vai chegar na sua casa, o carteiro vai bater palmas aí, ó, Dona Maria, vim trazer aqui o seu presente, é presente, você não paga nada, e aí é só você buscar ali, pega a palavra de Deus, separa um cantinho especial na sua casa, para você sentar ali na, quem sabe, debaixo de uma árvore, quem sabe na sua sala, quem sabe no seu quarto, para você estudar, ver os versinhos da Bíblia e também poder anotar tudo bonitinho ali, combinado? A gente está chamando agora também a Patrícia Mater, ela vem chegando com NT Notícias, então depois do intervalo o Clube da Música. E eu quero que você coloque o seu relógio para despertar, porque amanhã, às 11 horas da matina, nós estaremos juntos em mais uma edição do nosso Vida e Saúde, sempre um papo muito, muito, muito bom. Tudo de bom para você? A gente se fala por aí.
Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11h55. Quem está na lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos, já pode conferir o resultado da seleção. A consulta foi liberada nesta terça-feira no Portal Único de Acesso, em gov.br. Se o candidato for aprovado, precisa comprovar os dados informados na inscrição. A entrega da documentação pode ser feita pela internet ou direto na faculdade. O ProUni oferece bolsas de estudo em faculdades particulares de todo o Brasil. São bolsas integrais de 100% e também parciais de 50%. A renda familiar precisa ser de até um salário mínimo e meio por pessoa para a bolsa integral e para a bolsa parcial, até de 3 salários mínimos por pessoa. Segundo o Ministério da Educação, mais de 338 mil bolsas foram oferecidas neste semestre. A Câmara dos Deputados discute o projeto de lei que dá anistia, ou seja, perdão, a condenados pelos atos de 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deve se reunir com líderes partidários nesta semana. O PL disse ter apoio de mais de 300 deputados na casa. Já o PT afirma que a base do governo vai barrar a proposta. O projeto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, que virou réu no STF por tentativa de golpe. Se virar lei, a anistia ainda pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. A proposta precisa passar pela Câmara, pelo Senado e pela sanção do presidente da República. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.